Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Alô, São Paulo! Grande abraço para você, meu amigo da Jovem Pan em todo o Brasil. Felipe Altarujo está me dizendo o seguinte: olha, Santos e Palmeiras lembrou um grande jogo desses campeonatos europeus, que tá cheio de jogo ruim na Europa, né? Hã? Né? Fala a verdade. O que tem de jogo ruim na Europa, né? Aí o cara vê Barcelona contra o PSG, que é uma exceção. Nossa, porque o futebol europeu. Ontem mostramos que a melhor mão de obra ainda é o atleta de futebol brasileiro. Essa é a melhor mão de obra. A gente exporta, não é verdade? E ontem tivemos um jogo espetacular. Como diria Filpo Nunes, o antigo treinador para os mais antigos. Espetacular. Espetacular! Boa tarde, São Paulo! Está começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Pan. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 20 de março do ano de 2017. A partir de agora, em campo, a melhor equipe esportiva do rádio do Brasil! Com dois gols em seguida, o Palmeiras vira sobre o Santos e quebra o tabu de 6 anos sem ganhar na Vila Belmiro, hein? Foi um dos melhores jogos da década. Com gol irregular, o Corinthians não pode reclamar, é sempre beneficiado, né? Uma vez ou outro um erro contra o Corinthians. Com um gol irregular, o Corinthians é derrotado pela Ferroviária por 1 a 0 em Araraquara. São Paulo volta a treinar após empate contra o Ituano. Ih, resultado ruim, hein? Empatou no Morumbi. O jogo foi no sábado. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Meio de dois, vamos começar falando com o Zeca Cardoso. Vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ontem proporcionou ao seu torcedor uma emoção ímpar, né? Um jogo que todo mundo aí vai perder. Depois que tomou 1-0, aí vai perder. É, porque o Santos estava melhor. Aí o Palmeiras mostrou que tem elenco e tem o tal do Fernando Praz, que fez uma partida ontem, eu vou dizer para você, hein? Boa tarde, meu caro Zeca Cardoso.
Boa tarde, Nilson César. Boa tarde a todos os ouvintes. Fernando Praz fechou o gol ontem. Foi impressionante o que ele pegou e é impressionante também a fase do Palmeiras. Fernando Praz vai conversar com a imprensa hoje, daqui a pouquinho, 3 da tarde, estaremos lá para trazer tudo para o ouvinte da Jovem Pan na sequência. Quem falou ontem lá na Vila Belmiro foi Eduardo Batista, conversou com a imprensa e ele falou que a partida foi muito equilibrada e poderia ter sido vencida por qualquer uma das equipes.
Eu acho ruim falar matou, né? Eu acho que foi um grande jogo, o primeiro tempo. Como se eu fosse torcedor, se eu estivesse na minha casa assistindo ou na arquibancada, eu estaria vibrando, né? Cheio de alternativas, né? Os dois goleiros pegando bem, dois bons goleiros, né? Apareceu. No segundo tempo, nós começamos os primeiros 10 minutos bem, a gente atingiu o objetivo que a gente queria, que era fazer colocar o Egídio para agredir um pouquinho mais, para a gente chegar no fundo, cruzamos 3 bolas. Com perigo, depois o Santos tomou as rédeas do jogo de novo, fez o gol, aí nós tomamos com as substituições, consegui tomar as rédeas do jogo de novo, então foi um jogo de estratégia, 2 grandes times, né? Se talvez o resultado fosse 2-1 para o Santos, seria justo também. Eu acho que premiou o bom futebol, né? Enfrentar o Dorival é uma honra, né? Um cara, né, que a gente admira demais, né? E foram 2 caras que tentaram mexer, né? A gente levou vantagem num ponto, ele levou vantagem no outro, né? E ninguém matou ninguém. Foi um bom jogo e premiou quem veio aqui assistir.
Falou também da sequência do Palmeiras. Desde aquela derrota para o Corinthians, o Palmeiras não perdeu mais. São 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. E teve essas duas últimas semanas, estreia na Libertadores fora de casa, aí jogou na Libertadores em casa, venceu o São Paulo, venceu o Santos. De 12 pontos disputados nestas duas semanas complicadas, o Palmeiras venceu 10. Mas o Eduardo Batista garante que o time não vai perder o foco.
A gente tinha um plano para essa sequência, né? Desde o início, quando nós traçamos a nossa estratégia e vendo as duas tabelas, já sabíamos disso, e nós tomamos isso como uma sequência importante para a gente solidificar um trabalho, né? Não para provar nada para ninguém, né? Mas solidificar, dar confiança. Nós conseguimos, tivemos bons jogos, tivemos dificuldades, tivemos, né, em alguns momentos, domínio. Né, tudo como tinha que ser e foi, né, os resultados bons. Agora é trabalhar com equilíbrio, tem mais uma sequência, a gente falta mais 3 rodadas do Paulista, a gente busca manter a primeira colocação, né, e para aí sim entrar em abril e aí já entra, né, um outro nível de competição, já são jogos mata-mata, nós já temos 2 jogos da Libertadores muito difíceis, né, que nós precisamos, um jogo em casa e um fora contra o Peñarol, para a gente também encaminhar nossa classificação.
O Eduardo Batista, você falou de elenco, Nilson. Ontem entraram Roger Guedes muito bem, fez a jogada do gol. O William Bigode fez o segundo gol, o gol da virada, entrou muito bem. E o Eduardo fala sobre isso. Quando ele chegou, muita gente desconfiava. Será que vai conseguir trabalhar com esse elenco cheio de estrelas, vindo da Ponte Preta? Ele mostrou que está conseguindo trabalhar esse elenco e ele garante que todos os jogadores são úteis do elenco. Não existem apenas 11 titulares.
Quando eu cheguei aqui, um treinador que vinha lá da Ponte Preta, como é que ele vai lidar com o elenco? E hoje a gente começa a dar mostra que todo mundo vai ter seu espaço, todo mundo é importante. Jogadores que entram de novo são decisivos. Né? Então, isso é importante, a gente mostrar para eles, né, que é um trabalho honesto, né, que a gente vai dar oportunidade para todo mundo e aí a briga, essa dia lá dentro, agarra, né, quem estiver no melhor momento.
E o Eduardo Batista também falou agora dos objetivos do Palmeiras para este finalzinho de mês de março. Alcançar o primeiro lugar geral no Paulista, ele quer a primeira colocação, e também rodar o elenco nestas próximas 3 partidas do Campeonato Paulista.
Amanhã já tem trabalho para a gente ajustar, para a gente buscar, né, o primeiro lugar. É importante, você vai decidiria todos os jogos em casa, né, isso é um ponto importante que a gente busca, e você entrar no mês de abril sólido, né, com rodagem de elenco, com todo mundo à disposição, com todo mundo com volume de jogo bom, outros descansados, outros com jogo, então é importante para tudo isso.
Aí o Eduardo Batista terá 3 desfalques nas próximas 3 partidas. O Dudu foi convocado pela seleção brasileira, o Mina e o Borja defendem a seleção colombiana nas eliminatórias. Sequência do Palmeiras: Mirassol quarta-feira, Audax no final de semana e Ponte Preta na outra semana. Quarta-feira, 8h30.
O Audax é em casa também.
O Audax é em casa.
A situação do Audax está difícil.
Está difícil. O dia é o lanterna do campeonato, já que a Ferroviária venceu o Corinthians ontem. Agora o Palmeiras, quarta-feira, enfrenta o Mirassol, 8h30 em sua arena. 14 mil ingressos já vendidos. Nilson César.
Muito obrigado. 12h08 agora.
Jornal de Esportes. A proibida por malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida puro malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida puro malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida puro malte rosa, vermelha, mulher. Todas puro malte. Uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Ah, seleção brasileira, né, meu amigo? De garotada lá, cravou e ganhou. Diga, meu caro Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, de forma invicta, a seleção brasileira sub-17 conquistou o Campeonato Sul-Americano da categoria na noite deste último domingo no Chile, jogando pelo empate contra o time da casa, que seria campeão se vencesse o duelo. A equipe nacional venceu por 5-0 em jogo disputado na cidade de Rancagua. Esta foi a 12ª vez que a seleção brasileira sub-17 levantou o troféu do sul-americano da categoria, disputado desde 1985. Para se ter uma ideia do domínio nacional na competição, a Argentina é a segunda maior vencedora, com 3 conquistas. O título em terras chilenas foi conquistado graças a uma campanha de 7 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Foram 24 gols marcados e apenas 3 sofridos. Falamos de Sul-Americano Sub-17 aqui na Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
São 12 horas e 11 minutos, vamos falar do Santos. O Santos que perdeu ontem 2-1, jogaço lá na Vila Belmiro. Quarta-feira a parada do Santos é federal, hein? Vai jogar com o meu São Bento lá em Sorocaba. O meu azulão não pode nem pensar em derrota. Então, meu amigo, o Santos vai ter que jogar muito se quiser obter alguma... O empate já é vitória pro Santos lá. Diga, meu caro Rafael Tebas.
Pois é, muito boa tarde ao ouvinte da Pan, esse Jornal de Esportes. O Santos ontem perdeu para o Palmeiras 2-1 na Vila Belmiro. O goleiro Fernando Prass fez um grande jogo, foi eleito até o melhor em campo pela equipe da Pan, mas o Santos perdeu mais um clássico na Vila Belmiro. Foi o segundo clássico seguido, perdido em casa, já havia perdido para o São Paulo há algumas semanas atrás. E a situação ficou complicada na tabela do Paulistão, né? A Ponte Preta no grupo D tem 15 pontos, Mirassol segundo com 14 pontos e o Santos segue fora da zona de classificação, é o terceiro colocado com 13 pontos até aqui. O técnico Dorival Júnior conversou com a imprensa, tentou explicar a derrota. Vamos ouvir então o técnico do Peixe.
Eu acho que as circunstâncias da partida, todas favoráveis à equipe do Santos, jogou o jogo todo em cima do Palmeiras, tentando buscar o gol a todo instante. Tivemos aí muitas oportunidades, coincidência de ter sido aí a segunda derrota em casa, em clássicos, isso sim, saindo na frente, apenas isso. Do contrário, é inexplicável um jogo como esse, o volume que nós tivemos, a quantidade de jogadas que nós criamos, o número de bolas que nós chutamos no gol do Fernando, a noite do Fernando, eu acho que isso sim é que explica o resultado.
Aí o técnico Dorival Júnior, que disse que o resultado foi injusto, né? Ele acredita que o Santos foi superior ao Palmeiras na partida de ontem na Vila Belmiro. Para se ter uma ideia, foram 18 chutes do Santos a gol contra exatamente 18 finalizações da equipe alviverde. Dorival diz então que o jogo foi um pouco injusto para a equipe do Santos.
Ah, o resultado não tem nem o que falar, mais do que injusto. É que é difícil você explicar uma derrota, mas foi mais do que injusto por tudo aquilo que nós produzimos, o que nós criamos, a maneira como nós jogamos, a posse de bola que nós tivemos, a paciência que nós fizemos a partida, as muitas oportunidades que foram criadas. No momento que elas começarem a entrar novamente, eu não tenho dúvidas que as coisas acontecerão de uma maneira mais natural, porém, era tudo que nós queríamos, voltarmos a criar com a intensidade que nós estamos criando, com a maneira como nós estamos jogando. É impressionante o que nós fizemos hoje na partida e mais uma vez o Palmeiras, como foi na partida do ano passado, na semifinal do Campeonato Paulista, em 3-4 minutos acabou encontrando 2 gols aí pela capacidade, pela qualidade ou as qualidades individuais de seus jogadores que fizeram a diferença nesse momento.
E o zagueiro David Braz também foi ouvido pelo microfone da Jovem Pan. Segundo ele, o resultado foi muito injusto, seguiu, portanto, o que pensava o técnico santista Dorival Júnior.
Infelizmente faz parte do futebol, nós estávamos bem, merecíamos a vitória. E infelizmente tomamos esses gols aí, em dois vacilos que teve aí no segundo tempo.
Aí o zagueiro David Braz em contato com a reportagem da Pan depois da partida. O Santos, que perdeu para o Palmeiras 2-1, tomou dois gols no finzinho do jogo, lamentou o zagueiro do Santos. O elenco se reapresenta nessa terça-feira, às 3 horas da tarde, no CT Repelé, porque na quarta-feira já tem compromisso pelo Campeonato Paulista. O Santos entra em campo em Sorocaba, às 7h30, enfrenta o São Bento.
Muito bem, são 12 horas e 14 minutos, jornalismo da Pan. Diga, meu caro Fernando Martins. Diga lá, Fernando.
Boa tarde, meu caro Nilson César.
Tá
informações.
Feliz, né?
Tô feliz com a Ferroviária.
É, só a Ferroviária ganhando do Corinthians.
Pois é, o pessoal falou que foi um gol que não, né?
O Corinthians é muito ajudado.
Não dói, dessa vez não doeu.
Vamos lá, Fernando.
Vamos lá, informações aqui do setor policial, corpo de bombeiros, 3 viaturas trabalhando na Avenida Imirim, Cachoeirinha, fogo no galpão, incêndio de grandes proporções. A princípio, segundo informações do Corpo de Bombeiros, 100 vítimas. Mais informações vão ser passadas a qualquer momento pelo Corpo de Bombeiros e nós vamos trazer aqui a informação na Jovem Pan. Então, a ocorrência é de fogo em um galpão na Avenida Imirim, altura do número 3.764, na Cachoeirinha, 3 viaturas no local. Motorista que puder, evite esse trajeto.
Tá falado, Fernando. Meio-dia e 15 mais 40 segundos. Ah, mas o Corinthians tem aquela história de sempre, né? O Corinthians tem erros a favor e erros contrários. Faz parte do futebol, não é isso, meu caro André Ranieri?
É isso mesmo. Muito boa tarde a você, Nilson César. Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan, nesse Jornal de Esportes. Corinthians foi derrotado ontem, né, pela Ferroviária em Araraquara por 1-0. Um gol bem esquisito. Primeiro que o Alan Mineiro, que é jogador do Corinthians, está emprestado à Ferroviária. Ele bateu o pênalti e a bola acertou a trave e voltou para ele. Não valeria, porque seria dois toques, né? A regra iria anular o lance. Só que teve um leve desvio na mão do Cássio. Então estava valendo tudo. O Alan Mineiro foi lá, matou a bola e fez o gol. E depois de 5 minutos, veio aquele lance da televisão, aquele replay, que mostrou que ele dominou no braço, na verdade, e depois fez o gol da Ferroviária. O gol da vitória da Ferroviária, que aliás só ganha de time grande, né? O Fernando Martins estava falando com a gente, só ganha
ganhou
de time
grande
e agora ganhou do Corinthians, mas ainda está em situação complicada no campeonato. Ó, o Corinthians nesse jogo poupou alguns jogadores, viu, Nilson? Arana e Maicon nem foram relacionados, Moisés e Camacho atuaram. Guilherme e Marlone também ganharam oportunidades nas vagas do Rodriguinho e do Romero, que ficaram no banco de reservas e não agradaram, né? São aqueles jogadores muito criticados pela torcida. O Guilherme mal tocou na bola e o Marlone ficou muito isolado, né? Aquele, como você disse, ele fica como um poste aberto pela esquerda. O Marlone, mais uma vez, ficou como um poste...
É que nem jogador de pebolim.
Exato.
Não sai do lugar, tá fixo ali.
Fica previsível, né? É. E com isso o Corinthians acabou perdendo, já são 3 jogos sem vencer, né? Eram 9 partidas sem perder. Aí em um jogo já virou 3 jogos sem vencer, mas o técnico Fábio Carilli ainda tá sossegado, tá com a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, na liderança do Grupo A da competição e também na quarta fase da Copa do Brasil. O Pedrinho estreou, né? Muita gente queria ele, melhor jogador da Copa São Paulo de 2017, foi inscrito no Campeonato Paulista depois que o Wilson passou por artroscopia e não vai mais disputar a competição, e agradou, né? Apesar de ter tido poucos minutos em campo, Pedrinho, na medida do possível, conseguiu mostrar que tem qualidade, tem potencial para, quem sabe, virar um bom jogador. Vamos aproveitar aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan e ouvir o técnico Fábio Carilli. Ele analisa essa partida diante da Ferroviária.
Primeiro tempo abaixo, né? A gente não conseguiu jogar, dificuldade na transição ofensiva principalmente, mas mesmo assim conseguimos controlar o jogo, o Ferroviária também não foi tão perigoso, e no segundo tempo a gente voltou até melhor, até tomar o gol, senti que a gente estava melhor no jogo, aí aconteceu o pênalti, fiz as substituições para a gente ser mais agressivo, jogar mais à frente, e isso aconteceu. Depois do gol, a gente cresceu até pelas substituições, talvez ficou um time mais leve, tirando o primeiro volante, o Gabriel, trazendo o Rodriguinho para armar, jogando o Jadson por dentro, o Pedrinho, que é um jogador inteligente, que está treinando muito bem e entrou muito bem. A gente buscou, né? Mas infelizmente não conseguimos empatar.
O Coelho participou nos últimos dias do Esporte em Discussão e ele disse, né? O Pedrinho, quando entrar, tiver uma sequência, ele não sai mais desse time do Corinthians. O Carilli também falou do Gabriel, né? Um jogador que deu uma mobilidade e uma segurança diferente ao meio de campo do Corinthians, mas ontem fez uma partida muito ruim. Inclusive, ele que perdeu a bola no lance do pênalti, que resultou no gol da Ferroviária, e depois se desculpou com os companheiros. O técnico Fábio Carilli também disse que se entrar em campo já classificado à próxima fase da competição, teria influenciado, porque o Ituano jogou no dia anterior, empatou com o São Paulo por 1-1 no Morumbi, e o Corinthians, então, no domingo, já jogou classificado. Será que isso teve alguma influência no futebol do Corinthians?
A preparação, a minha conversa com os jogadores foi em cima disso. A gente já está classificado, mas almejar ser o primeiro lugar no geral, né? Sabíamos que ia pegar uma equipe que era o último, e quando está em último eles buscam força não sei aonde, que eles não poderiam ter mais vontade do que a gente. Essa foi a preparação desde de sexta-feira, foi a preleção hoje em cima disso, e o nosso primeiro tempo a gente não conseguiu corresponder.
E o técnico Fábio Carilli também minimizou a influência da arbitragem no resultado. Segundo o treinador, o Corinthians não fez uma boa partida mesmo.
Os jogadores estão falando sobre isso, eu não vi, né? Por não ter visto, não tenho opinião sobre isso. Mas independente, a gente tinha que ter jogado mais. Era a responsabilidade nossa ter jogado mais.
Tá, então, técnico do Corinthians, Fábio Carilli. O Timão inicia agora a preparação para o jogo do meio de semana. Na quinta-feira tem compromisso mais uma vez pela competição.
É à tarde, né, André?
À tarde, 5 horas da tarde, horário complicado na Arena Itaquera, né? Difícil de chegar, é provável que não teremos um público muito grande na quinta-feira diante do Red Bull pelo Campeonato Paulista. Corinthians não terá o Jadson, recebeu o terceiro cartão amarelo e por isso está suspenso. Fagner, que se apresenta a seleção brasileira, né, do técnico Tite, que treina daqui a pouquinho no CT do Corinthians, CT Joaquim Grava. A Jovem Pan, inclusive, estará acompanhando o treino da seleção.
Que bom.
E não terá também o Romero, né, jogador paraguaio, se apresenta a seleção do técnico Arce, e por isso o artilheiro da Arena, né, não estará à disposição.
Quem?
O Romero.
Ah, é verdade, desculpa.
Ele não estará à disposição a esse jogo diante do Red Bull. Por outro lado, Arana e Michael voltarão a ser relacionados e Rodriguinho provavelmente será titular na equipe do Corinthians na quinta-feira. Lembrando que na sequência do Campeonato Paulista, no domingo, clássico diante do São Paulo, no Morumbi, o Corinthians provavelmente estará completo, né? Só não terá os jogadores Fagner e Romero. Já o São Paulo tem desfalques importantes, hein, Nilson?
Isso aí, vamos ter um grande jogo no Morumbi domingo. Tomara que seja um jogo tão bom quanto foi o de ontem na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras, né? Tá combinado, André?
É o super ataque contra a super defesa, não é?
Bicho vai pegar, que maravilha! Meio-dia 22.
Jornal de Esportes.
Jovem Pan Morning Show, segunda a sexta a partir das 10 da manhã. Oferecimento Loja 100. O sinal analógico está com os dias contados. Troque sua TV agora nas Lojas 100. E Engove. Bom Engove para você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Meio-dia e 23, diga lá, Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, a Federação Espanhola definiu que a partida entre Real Madrid e Barcelona, válida pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, acontecerá no dia 23 de abril, um domingo, às 15 horas e 45 minutos, horário de Brasília, no Santiago Bernabéu, em Madrid. No primeiro turno, as equipes empataram em 1-1 no Camp Nou, em Barcelona. Poucos dias antes, Real Madrid e Barcelona estarão envolvidos em duelos decisivos na Liga dos Campeões da Europa. O time do Barcelona irá encarar o Juventus no dia 19 de abril no Camp Nou, enquanto o time de Madrid, o Real Madrid, terá um dia a mais de descanso, já que jogarão no dia 18 no Santiago Bernabéu, diante do Bayern de Munique. Atualmente, na corrida pelo título do Campeonato Espanhol, o Real Madrid lidera com 65 pontos em 27 jogos. Com uma partida a mais, o Barcelona soma 63 pontos. O time do Barcelona venceu as últimas edições da competição, enquanto o time de Madrid tenta encerrar um jejum. uma vez que não são campeões desde 2011-2012. Falamos de campeonato espanhol aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil. Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Ah, desculpa. São 12 horas 24 minutos e meio. Vou falar de São Paulo Futebol Clube aqui. Ô, Espípulo, resultado ruim contra o Ituano. Contra o Ituano, o Morumbi tem obrigação de ganhar. Diga lá, meu caro Márcio Espípulo.
É, contra os pequenos tem que ganhar, né, Nilson?
Claro.
É.
Vocês não falam que pequeno é só pra participar?
Não, não falei isso.
Ah, desculpa, pensei que você falasse também. Pois não.
O São Paulo só empatou, a diferença para o segundo colocado diminuiu, para o terceiro também, isso é perigoso, né, Nilson? São Paulo tinha a ideia de ter vencido o jogo para quarta-feira descansar os titulares e isso não vai acontecer. Então, quarta-feira, o jogo contra o Botafogo ganha importância e o São Paulo vai ter a força máxima, pelo menos essa é a ideia do Rogério Ceni, que não confirma a utilização de ninguém por nome, né? Mas deixou claro que pretende utilizar, sim, os jogadores na totalidade, pelo menos aqueles que ele tem à disposição. O Cueva jogou e já se apresentou à seleção peruana, o Prato e também Bufarini à seleção argentina, são jogadores que o São Paulo não terá à disposição nas próximas três rodadas do Campeonato Paulista. E no sábado, o Rogério Ceni deixava claro que estava insatisfeito sim com o desempenho do time, dizendo que foi a pior atuação do São Paulo na temporada sob o seu comando. Vamos ouvir essa resposta do Ceni mais uma vez, assumindo isso publicamente.
A nossa pior atuação desde que eu... Desde que eu assumi o clube, hoje nós não conseguimos, não sei se pelo por ter jogado já quarta-feira, um jogo à noite, e viajado o dia inteiro, também um pouco do cansaço. Ontem não deu nem, praticamente os que jogaram nem treinaram, ontem só fizeram recuperação para tentar estar hoje em campo. É, apesar de ter deixado alguns jogadores aqui para justamente já prevendo esse desgaste da viagem. Mas hoje até o segundo tempo até a gente reagiu, teve oportunidades de gol, o Ituano também teve oportunidade de fazer mais gols, mas hoje foi um jogo atípico com relação ao que a gente vem apresentando desde janeiro, desde a Florida Cup.
Aí o Rogério, né? Desde a Florida Cup, pior jogo sob o comando dele no São Paulo Futebol Clube. Não foi bem o São Paulo mesmo, tinha que ter vencido o jogo contra o Ituano no Morumbi. O Jusilei foi pra zaga, né? Essa alteração foi muito contestada. O problema é que o São Paulo já teve 9 zagas diferentes no ano. Não consegue repetir duplas. E onde tinha mais opções é onde tem tido mais problemas. Não consegue arrumar a solução pro setor. E o Jusilei foi improvisado no sábado. O Rogério gostou, mas deu pra perceber que pela repercussão, muita gente contestou essa alteração.
A substituição do Jusilei foi uma opção minha, porque o Douglas tomou uma pancada na perna, saiu mancando e já tinha o cartão amarelo. Então, para eu não queimar uma substituição zagueiro por zagueiro, quis aproveitar o Jusilei, que já naquele momento já ia caindo um pouquinho fisicamente, para recuar ele para a zaga e botar o João, que é um jogador para dar distribuição de jogo. É, foi uma substituição, uma opção minha de jogo.
E o Rogério também falou sobre poupar ou não jogadores, né? A ideia é jogar todo mundo nessa quarta-feira.
Bom, eu projetava primeiro, se houvesse uma vitória hoje, em tentar tirar alguns jogadores pro jogo do Botafogo. Como não teve a vitória, e como você fala, né, você tem 4 pontos à frente e tem 9 a disputar, ou seja, você ainda tem que brigar por pontos no campeonato, né? Infelizmente a gente tem 3 perdas de jogadores para suas respectivas seleções. Temos a cirurgia do Wesley, temos a lesão do Maicon, temos a lesão do Rodrigo Caio, mais o cartão de suspensão, a lesão do Sidão. Eu não sei, hoje a suspensão, mas a suspensão é a apresentação dos jogadores que vão à seleção. Então o Campeonato Paulista, que só pode escrever 25 jogadores de linha, com a perda de 5 ou 6 jogadores. Vai diminuindo o leque de opções, né? Nós temos que ir com o que a gente tem de melhor, especialmente na condição física, para o jogo diante do Botafogo, que se torna um jogo importante, onde a gente precisa pontos. O Botafogo precisa pontos para classificar no seu grupo, nós precisamos de pontos para classificar no nosso.
Nas redes sociais, muito obrigado, Niso. Nas redes sociais até teve campanha aí, hashtag Cueva Cartão, Prato Cartão, porque os dois estão pendurados, né, nas seleções, o Cueva na seleção peruana, o Prato na seleção argentina, e se eles forem advertidos nessa primeira rodada das eliminatórias, voltariam em condição de jogar o clássico contra o Corinthians no próximo domingo. O Rogério não torce para que o Cueva force um cartão para jogar no próximo domingo.
Torço para o Cueva ter sucesso nos jogos da seleção, tanto ele quanto o Prato. O Prato também acho que tem cartão, né? Lucas Prato também tem. Torço para o sucesso deles nas suas respectivas seleções. Eles fazem sempre o melhor que eles podem aqui. Não torço para cartão nenhum. Torço para que ele vá bem, volte bem, sem estar lesionado, que é o mais importante. Para que a gente tenha um mês de abril, acredito eu, muito, muito difícil, muito complicado. Uma continuidade do mês de março, mas onde cada jogo se torna uma decisão. Então, torço para que eles voltem com condições físicas boas, sem lesão, já vou estar muito feliz.
E Renan Ribeiro foi bem no sábado, né? Um dos poucos que se salvaram, né, Nilson? A tendência é que ele jogue, seja mantido. Agora, terá sequência de quantos jogos? Pelo menos na quarta-feira ele deve jogar. O Sidão continua no departamento médico. O Denis não gosta de um prestígio tão grande assim. O Renan Ribeiro pode ser titular mais uma vez nesta quarta-feira contra o Botafogo, jogando em Ribeirão Preto. E na política, agora o Leco, candidato da situação atual presidente, também conta com o apoio de Marco Aurélio Cunha, que é uma pessoa importante também dentro do São Paulo Futebol Clube. Tá certo, Nilson?
Ah, muito obrigado. Meio de meia, chega, acabou o Jornal de Esportes da Pan. Vanderlei Nogueira vem aí, o Esporte Discussão. E hoje vai ser legal demais, hein? Curtam aqui.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte: 11 2870 9707, 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.